a todos, sob minha presidência, Nereu Hilário Rosseto, invoco a proteção de Deus e declaro aberta a 14ª sessão ordinária de 2020, com início às 19h30, no dia 11 de maio de 2020. Registro a presença dos vereadores Dirley Dama Cordeiro, Jairo Vidimar, José Carlos Butinardi, Lucimar Zarpelão Magão, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Olderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini. Peço ao secretário que faça a leitura da ata número 15 de 2020, da 13ª sessão ordinária de 4 de maio de 2020.
Às 19h30 do dia 4 de maio de 2020, no auditório da Escola Municipal Leonora Marchioro Belanzier, situada na Rua Minuano, número 135, bairro Santa Lúcia, a Câmara de Vereadores de Serafina Correa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 13ª sessão ordinária em 2020. Sob a presidência do vereador Nereu Hilário Rosseto, presidente da mesa diretora, secretariado pelo vereador Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram a presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, Jairo Vidimar, José Carlos Betinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Olderes Maria Piazza Santin e Sérgio Antônio Massolini. Havendo o número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Após, depois de lida pelo primeiro secretário, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 14 de 2020, da 12ª sessão ordinária de 27 de abril de 2020. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete número 148-2020, remessa para a opinião técnica da assessoria jurídica e, posteriormente, remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, que encaminha o projeto de lei número 31-2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder em uso equipamentos ao Hospital Nossa Senhora do Rosário e da outras providências. Leitura do ofício gabinete número 150-2020, que dá ciência da abertura de crédito extraordinário efetuada através do Decreto Municipal número 837, de 28 de abril de 2020. Leitura do ofício gabinete número 153-2020, que dá ciência à abertura de crédito extraordinário efetuada através do Decreto Municipal 838, de 30 de abril de 2020. Leitura do ofício gabinete número 156-2020, que encaminha a mensagem retificativa que altera o artigo 9º do projeto de lei número 16, de 23 de março de 2020. Matérias recebidas dos vereadores. Leitura do pedido de informações número 13-2020, dos vereadores José Carlos Betinardi, Olderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini, que seja remetido ao Poder Legislativo cópia de notas fiscais, empenhos e licitações de aquisição de merenda escolar, incluindo também produtos adquiridos da agricultura familiar, referente aos anos de 2017 e 2018. Leitura e inclusão na ordem do dia para discussão e votação da licença do vereador número 2-2020, do vereador Rogério Carlos Fedrigo, que requer licença do cargo de vereador para o período de 18 de maio a 1º de junho de 2020. Para tratar de assuntos particulares, leitura do pedido de informações número 14-2020, dos vereadores Dirley Dama Cordeiro, Jairo Vidimar, Lucimar Zarpelon Magon e Marcos Antônio Marçaro, que seja remetido ao Poder Legislativo informações detalhadas, justificativa, destino do material e custos de horas com os serviços, servidores e demais. Quanto ao trabalho na tarde de domingo, de 26 de abril de 2020, realizado no pátio da Secretaria Municipal de Obras do município, com o carregamento de brita e pó de brita, conforme postado e divulgado em rede social por uma cidadã serafinense. Leitura do pedido de informações número 15-2020, dos vereadores Dirley Dama Cordeiro, Jairo Vidimar, Lucimar Zarpelon Magon e Marcos Antônio Marçaro, que seja remetido ao Poder Legislativo informações detalhadas quanto às trocas de óleos dos veículos e máquinas do Poder Público do município de Serafina Correa. Para esclarecimento das denúncias feitas por vereador Sérgio Antônio Massolini, em sessão ordinária, que relatou que as trocas de óleo dos veículos estão sendo feitas de forma errada. Pronunciamentos nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra o vereador José Carlos Bettinardi, Partido Progressista. Em seguida, passou-se ao grande expediente. Com a seguinte ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 25/2020, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 26/2020, que denomina logradouro público no município de Serafina Correia. Aprovado por todos os vereadores a licença do vereador número 2/2020, do vereador Rogério Carlos Fedrigo, que requer licença do cargo de vereador para o período de 18 de maio a 1º de junho de 2020, para tratar de assuntos particulares. Após ouvir os pronunciamentos nas explicações pessoais, fizeram uso da palavra os seguintes vereadores, nesta ordem: Nereu Hilário Rosseto, Jairo Vidimar e José Carlos Bettinardi. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Rogério Carlos Fedrigo, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária e, depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, e pelo presidente da mesa diretora. Nereu Hilário Rosseto, presidente da mesa diretora. Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata número 15 de 2020, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Matéria do expediente. Leitura do ofício gabinete número 159 de 2020, que remete o projeto de lei número 32 de 2020.
O prefeito municipal, no uso das prerrogativas outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o projeto de lei número 32 de 2020, que autoriza a antecipação da concessão de férias aos servidores públicos municipais, durante o período de calamidade pública declarado em razão da pandemia do coronavírus, COVID-19, e da outras providências. Considerando o teor do disposto no artigo 16, parágrafo 3º, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, que confere ao presidente da Câmara dos Vereadores a prerrogativa de convocar sessões plenárias extraordinárias em caso de urgência ou de interesse público relevante. Considerando que resta configurada a urgência e interesse público relevante na votação do aludido projeto de lei número 032/2020, em face do estado de calamidade pública declarado, solicito, respeitosamente, que seja convocada a sessão plenária extraordinária, com vistas à votação publicidade do projeto de lei número 32/2020. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal.
Remeto para parecer jurídico e posterior envio para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Leitura do ofício gabinete número 163 de 2020, que remete o projeto de lei 33 de 2020.
O prefeito municipal, no uso das prerrogativas outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o projeto de lei número 33/2020, que acrescenta dispositivo à lei municipal número 2248, de 27 de fevereiro de 2006, que reestrutura o regime jurídico dos servidores públicos do município e dá outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos e solicito a sua tramitação em regime de urgência. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal.
Remeto para parecer jurídico e posterior envio para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Leitura do ofício gabinete número 164 de 2020, que remete o projeto de lei número 34 de 2020.
O prefeito municipal, no uso das prerrogativas outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o projeto de lei número 34 de 2020, que altera dispositivo da lei municipal número 3.810, de 15 de abril de 2020. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos e solicito sua tramitação em regime de urgência. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal.
Remeto para parecer jurídico e posterior envio para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Leitura do ofício gabinete número 165 de 2020, que dá ciência sobre a abertura de crédito extraordinário.
O prefeito municipal vem, por intermédio deste, com fundamento no disposto no artigo 44 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, que institui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, dar ciência da abertura de crédito extraordinário efetuada através do Decreto Municipal nº 845, de 7 de maio de 2020, cuja cópia segue em anexo. Respeitosamente, Valdir Bianchet, Prefeito Municipal. Decreta. Artigo 1º. Fica aberto e incorporado no orçamento de 2020 crédito adicional extraordinário no valor global de R$ 990,00, com a seguinte classificação. Fundo Municipal de Saúde. Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional, crédito extraordinário. Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, devendo ser dado imediato conhecimento do seu conteúdo ao Poder Legislativo. Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Correa, 7 de maio de 2020. Valdir Bianchet, Prefeito Municipal.
Leitura do pedido de providência número 8 de 2020.
O vereador dos Democratas, Rogério Carlos Fedrigo, a bancada do Partido Progressista, vereadores Olderes Maria Piazza Santin, Sérgio Antônio Massolini e José Carlos Bettinardi, requerem nos termos regimentais a apreciação e posterior remessa ao Poder Executivo o seguinte pedido de providências. Que seja providenciado o estudo de novas propostas visando a ampliação dos prazos para pagamento do IPTU. Ainda, nos colocamos à disposição para auxiliarmos na busca de uma solução neste momento da pandemia com relação a este tema. No aguardo de retorno, agradecemos e nos despedimos. Serafina Correa, 30 de abril de 2020. Olderes Maria Piazza Santin, vereadora do Partido Progressista. José Carlos Bettinardi, vereador do Partido Progressista. Sérgio Antônio Massolini, vereador do Partido Progressista. Rogério Carlos Fedrigo, vereador do DEM.
Leitura do protocolo número 140 de 2020.
Sua Excelência, o senhor Nereu Hilário Rosseto, presidente da Câmara de Vereadores, Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Prezado presidente, eu, vereador Sérgio Antônio Massolini, estou encaminhando para o vosso conhecimento os procedimentos legais. Certidão da Justiça Eleitoral, com a informação de minha filiação partidária ao Partido Progressista, em 31 de 3 de 2020, assim, estou à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Respeitosamente, Sérgio Antônio Massolini, vereador.
Leitura do protocolo número 141 de 2020.
Serafina Correa, Ministério da Saúde autoriza empenho de emenda do senador Heinz para o Hospital Nossa Senhora do Rosário. Brasília, 6 de maio de 2020. Em tempos de pandemia do coronavírus e do isolamento social, o trabalho do senador Luiz Carlos Heinz, PP, do Rio Grande do Sul, não para. Nesta semana, o Ministério da Saúde autorizou o empenho de uma emenda de autoria do parlamentar ao Orçamento Geral da União. Deste ano, cota da emenda da bancada gaúcha, destinada ao Hospital Nossa Senhora do Rosário, que vai beneficiar todos os moradores de Serafina Correa e região. Os recursos, que somam 100 mil, serão utilizados no bloco de custeio das ações e dos serviços públicos de saúde. Grupo Coronavírus, Covid-19. Serão destinados exclusivamente ao custeio das ações e serviços de saúde necessários para o enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do coronavírus, Covid-19, abrangendo atenção primária, especializada, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e outras que forem oportunas ao bom atendimento à população. O compromisso do senador Heinz com a comunidade de Serafina Correa ocorre em um momento muito crítico para o país e para o Estado. A economia de toda a nação já é afetada e os trabalhadores começam a perder seus empregos. Preocupado com a situação, o senador Heinz priorizou suas emendas para o atendimento a uma das áreas mais importantes para o ser humano, a saúde. Abre aspas. O problema é muito delicado e, dentro do limite das cotas parlamentares, optei beneficiar a saúde e ajudar a melhorar e qualificar o atendimento à população. Nossos esforços se concentram agora para agilizar o pagamento, o mais rápido possível, fecha aspas, afirma o senador Heinzen. Informações adicionais e apoio às prefeituras. Gabinete do senador Luiz Carlos Heinzen, telefone 61-3303-4124-4129.
Comunicação de líderes. José Carlos Bettinardi, líder do PP.
Sim.
Gileida Dama Cordeiro, líder do MDB.
Sim.
Com a palavra, vereador José Carlos Bettinardi.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia nessa noite. Então, como foi falado, né, ali no protocolo, então, 100 mil do senador Reins, e até na semana passada eu acabei esquecendo de comunicar também que teve uma emenda de 50 mil, também a pedido da vereadora, da suplente vereadora Lúcia, para a deputada Silvana Covatti, também 50 mil para o hospital. E também, agora acredito que dentro desta semana, será anunciado também 50 mil para o hospital também do deputado Pedro Westphalen. Tive em contato com eles no final de semana, acredito que logo, logo estarão protocolando junto ao hospital também. Então, queira ou não queira, aí foram 200 mil de emendas do PP, para auxiliar também na pandemia do Covid aqui para o Hospital de Serafina Coreia. Que acredito que é bem-vindo, a gente viu no final de semana dois colegas nossos aí, né, que tiveram alta do hospital, graças a Deus, como o doutor Paulo falou, agradecer a equipe dele e de todos os pessoal do hospital que teve empenhado também, disse que não foi fácil, então é como a gente diz sempre, a gente até brinca tem vezes, mas com certeza é sério, a coisa é séria. Tem gente que passa, não tem problema nenhum, mas tem gente que, por ter algum outro problema de saúde, agrava e dificulta um pouco a melhora. Então, vamos ficar na torcida que ninguém passe por isso, mas se passar, tivemos já uma prova que estamos com a equipe preparada para isso. Por hoje era só. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador José. Com a palavra, o vereador Dirley Dama Cordeiro.
Boa noite, presidente. Colegas vereadores. Temos aqui a suplente de vereadora, a Lúcia Pacassa, que está aqui conosco também. Servidores da casa e os demais que aqui estão. Quero comentar um pouquinho aqui sobre... Apesar da pandemia, o município tem continuado fazendo algumas obras que estavam projetadas, né? Que foi dado continuidade então na fibra ótica do interior, calçamento na São João, banheiros públicos, acesso para os bombeiros voluntários, e tem no cronograma que já está se dando início, alguma coisa já foi iniciada, que é uma reforma na ponte da São Carlos, um investimento de R$20 mil do Livre, calçamento, acesso à comunidade de São João, onde a parte na frente, próximo ao asfalto ali, então, não foi contemplada com a emenda, um investimento de R$35 mil. O acesso no Cabral, R$40 mil, também do Livre. Murros no loteamento Fedato, R$75 mil, do Livre. Ponte no bairro Gramadinho, R$70 mil, também do Livre. Asfalto na Via Siena, R$300 mil, emenda mais contrapartida. Reforma do Ginásio Municipal de Silva Jardim, R$104 mil, do Livre. Paradas de ônibus, são 5, R$50 mil do Livre. Murros e meio fio no loteamento Aparecida, R$30 mil do Livre. Campo de futebol de areia no Verdes Vales, R$25 mil. Do Livre, campo de futebol de areia no bairro Cristo Rei, R$25 mil do Livre, iluminação pública de LED, R$800 mil da CIP, Valentim Zanella, é aquela rua atrás aí no Santa Lúcia 2, onde tem bastante problemas, também vai receber o calçamento, um investimento de mais de 200 mil reais do Livre. Aí, totalizando aqui, mais de 1 milhão e 500, e tem mais algumas coisas que estão sendo vistas, que nos próximos dias aí a gente vai divulgar aqui na Câmara de Vereadores. E ficamos bastante dias sem fazer essas divulgações, até porque eu acho que o momento não é de muitas comemorações, mas enfim, a comunidade eu acho que tem que ficar sabendo do que está sendo feito pelo governo municipal, o qual tem, dentro das suas possibilidades financeiras, tentado fazer o melhor possível. Quero também aqui deixar um elogio aqui ao presidente da Câmara de Vereadores, onde a gente esteve na semana passada, junto com o pessoal do comércio, e o qual teve um discurso muito firme, muito positivo, presidente, e sem politicagem. Eu acho que o momento, ele requer esse tipo de comportamento de nós, vereadores, enfim, prefeito, enfim, todos nós, tá? Eu acho que o momento é de realmente a gente fazer o que é correto. Ali todo mundo falou a mesma coisa, estava lá o Marçaro, o Rogério. Todos nós gostaríamos de que o comércio reabrisse naquele momento. Porém, a gente tem que entender que existem leis e decretos estaduais que a gente tem que tentar se aproximar deles o máximo possível e não atropelar, né? Tipo, senão depois a gente vai responder aqui. Mas o teu posicionamento, deixando claro ao prefeito que, independente da decisão dele, tu responderia junto, isso deu muita força para ele tomar qualquer decisão. E os demais vereadores também, que estavam ali posicionados e todos querendo o melhor pelo nosso município. Então, hoje era isso, presidente. Muito obrigado. Só falei isso, presidente, porque assim, quando tem que criticar, a gente critica e nunca se elogia quando o outro faz coisas boas. Então, às vezes, a gente tem que elogiar aqui também quando um toma uma atitude correta. Era isso.
Obrigado, vereador. Grande expediente. Solicito a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei número 16 de 2020. Peço à relatora Olderes Maria Piazza Santin que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. A vereadora.
Matéria ementa. Projeto de Lei 16/2020 que concede vale alimentação por assiduidade aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Relatório. Busca o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, conceder vale alimentação a servidores do Poder Executivo. Os servidores já recebiam o benefício, porém, o projeto propõe regras diferentes para a sua concessão, bem como alteração do valor diário, de R$ 11,81 para R$ 14,17. Fundamentação. Quanto à iniciativa é pela constitucionalidade, eis que compete ao chefe do Poder Executivo, nos termos do inciso 9 do artigo 66 e inciso 1 do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, a iniciativa do projeto em análise, uma vez que trata de concessão de vantagens aos servidores públicos. Ademais, deve ser observado o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, que prevê a necessidade de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Previsão no Orçamento Anual, bem como a apresentação do impacto orçamentário financeiro e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Opinião, assim diante do exposto, pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei apresentado. Com os votos favoráveis do presidente, o vereador Rogério Carlos Fedrigo, da relatora, vereadora Olderes Maria Piazza Santin, e do revisor, o vereador Marcos Antônio Marçal.
Peço ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação que faça a leitura do parecer, José Carlos Bettinardi.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer ao projeto de lei número 16/2020. Matéria ementa, projeto de lei número 16/2020 que concede auxílio alimentação por assiduidade aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal e de outras providências. Relatório, visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, autorização para conceder aumento real de 20% no valor do vale alimentação dos servidores do Poder Executivo Municipal a contar de 1º de abril de 2020. O valor diário passa a R$ 11,81 para o valor de R$ 14,17. Fundamentação: as despesas decorrentes da execução desta lei estão devidamente incluídas e autorizadas nas leis municipais, com dotação orçamentária própria e suficiente para atender as despesas, estando devidamente acompanhado do impacto orçamentário financeiro, não ultrapassando os limites legais, e declaração de ordenador de despesa que o aumento tem adequação financeira conforme determina a lei de responsabilidade fiscal. Opinião pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 16/2020, em análise. Voto favorável do relator Bettinardi, presidente Sérgio Antônio Massolini e da revisora Lucimar Zapelão Magon.
Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador José.
Muito bem.
Vereador então... Fedrigo. Só um pouquinho, José. Fedrigo. Mais alguém? Sérgio. Dirley. Marcos. Mais alguém? Passamos a palavra ao vereador José Carlos Bettinardi.
Boa noite novamente. Então, eu queria dizer que esse projeto foi batalhado para que tivesse algumas mudanças. E teve, na verdade teve, mas acredito eu que as mudanças foram para, no meu pensamento, foram piores e não para melhorar o projeto. Então, eu só quero dizer que o meu voto a esse projeto... Eu não vou ser contra o aumento. Se quisessem dar 100% de aumento, poderiam dar. Eu vou ser contra a forma que esse projeto foi conduzido e foi feito e vai ser feito os descontos que daqui uns dias os funcionalismo vai sentir na pele. Então, eu vou ser contra esse projeto. Quero já abrir meu voto, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. José, com a palavra, vereador Fedrigo.
Boa noite, presidente. Colegas vereadores, suplente de vereadora Lucimar e povo que nos prestigia essa noite. Referente ao projeto 16, que é o Vale Alimentação, eu sou favorável, eu sei que a gente discutiu muito esse projeto, só eu tenho que fazer uma defesa deste projeto da seguinte, que foi feita essa mensagem retificativa pelo Poder Executivo, que ele entra em vigor na data de sua publicação. E eu entendo que este percentual de aumento, os servidores, eles podiam ter ganho da mesma forma. Por que, que eu vou dizer isso? Porque tem como, sim, pagar a diferença na folha de maio, que seria agora. Porque as faltas do funcionário dentro do mês está computado, pagava-se pelo preço que era anterior e depois só calculava a diferença. Mas, então, o que, que eu quero dizer? Que no momento que veio essa mensagem retificativa, constando que passe a vigorar na data da sua publicação, e nós, vereadores, eu... quero dizer em nome, eu acho, da bancada toda, que nós, bem tranquilos, com a consciência muito tranquila, que podia sim poder dar o aumento tranquilamente a partir de 1º de abril e pagar a diferença dentro do mês agora de maio. E podia ser computado tranquilamente pelas faltas de cada um, como fez, com certeza, o RH, dentro do mês de abril. E pagou-se pelo valor de R$ 11,81. Era isso sobre o projeto. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Fedrigo. Com a palavra, o vereador Sérgio Antônio Massolini.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Lucimar, André e Silvio. E nossos funcionários. Esse foi bastante polêmico, esse projeto. E realmente nós recebemos muitas muitos recados, muito mensagens no WhatsApp de funcionários, dizendo que seria melhor votar contra do que ter um problema no dia que eles não podem, por um motivo ou por outro, justificado, não poder ir ao trabalho. Então, eles não se importam muito com o valor, mas eu vejo também da seguinte maneira, que tem pessoas abusadas, pessoas que não levam com responsabilidade o trabalho, acham porque têm assegurado o seu trabalho como funcionário. E então, se fosse numa empresa particular, seria um pouco diferente. Mas pelo fato de serem servidores públicos, realmente abusam por ter o direito de permanecer e não ser jogado para fora, para a rua, não ser através de processo. Então, realmente, é um processo bastante complicado. A nossa decisão é uma decisão que tu vai favorecer algumas pessoas e vai desfavorecer outras, porque, como eu disse, os bons vão pagar pelos maus, se for aprovado o projeto. Mas eu queria dizer ainda, presidente, que já que se fala em auxílio alimentação, que o Conselho Tutelar deveria também receber, proporcionar os dias de trabalho, deveriam também receber auxílio alimentação, o vale alimentação, porque eles também estão à disposição da comunidade. E às vezes são chamados em horários difíceis até, às vezes estão até dirigindo o carro do conselho. Eu acho que eles também merecem, seria interessante até falar aqui para o líder do PMDB, se possível, para ver da possibilidade de eles conseguirem também o vale alimentação. Não é muito, muito, até porque, como eu disse, teria que ser proporcional os dias de trabalho. Parece que eles trabalham 2,5 dias por semana. Então, não custaria muito para isso, e seria uma maneira de ajudá-los. Era isso, meu presidente.
Com a palavra, o vereador de lei, Doma Cordeiro.
Cumprimentando a todos novamente. Eu, pelos dados que se apresentam aqui, presidente, colegas vereadores, inclusive o vereador Sérgio meio que adentrou no mesmo assunto. Eu não sei se fosse uma empresa particular, uma média aí de novembro a fevereiro de faltas, mais de 1.100 faltas ou dias perdidos de atestado por mês. Então, eu acredito que assim, o funcionário que apresentar atestado, ele não perderá nada do seu salário em si. Ele vai perder do vale alimentação. Porque como vocês, alguns vereadores, receberam mensagens e ligações das pessoas dizendo que serão prejudicadas, eu também recebi apoio de funcionários dizendo que bom que esse projeto vai acontecer, porque eu trabalho como merendeira e a pessoa que trabalha comigo falta 2, 3 dias por semana. E no final do mês ela ganha quase a mesma coisa do que ela do Vale Alimentação, porque ela vai lá, apresenta um atestado, ou até mesmo a falta, enfim, o Vale Alimentação só perdia o dia. Então, as pessoas meio que dão uma abusada, como disse o vereador Sérgio, e eu acho que, assim, talvez prejudique algumas pessoas, mas eu acho que outras pessoas também pensarão mais de uma vez para faltar por nada, talvez, por faltar por o simples fato de faltar. Eu acho que o projeto ele é importante. Eu sei que os vereadores tentaram flexibilizar. Eu tive junto com a minha bancada, no RH, pedindo a flexibilização de alguma medida que fosse tomada. Mas o pessoal, num todo, ali, não só do RH, como também o pessoal da administração, acharam melhor, nesse momento, nós botar o projeto assim. Se realmente mais adiante isso não surtir efeito, não ter diminuição de faltas, nem de atestado, que realmente eles necessitam de todas essas faltas, enfim, se repensa. Mas eu acredito, e vamos ver números mais adiante. Vamos ver números, tá? Vamos analisar aí, não precisa ser nem antes da política, pode ser depois, Vamos estar aí até o final do ano, com certeza. Vamos ver se mês de novembro, dezembro, vai diminuir essas faltas e atestados ou não. Se não diminuir, não surgiu efeito nenhum. Mas se realmente diminuir, o presidente aqui, é empresário também, sabe o quanto é difícil quando os funcionários faltam ao trabalho. Eu acho que a gente vai conseguir analisar até o final do ano aqui e vamos ver se surtiu efeito ou não. Eu acredito que o projeto será aprovado, até porque tem um aumento significativo aqui para os servidores. Eu acho que o projeto é bom e há de melhorar essa questão aí das faltas e atestado. Obrigado, era isso.
Obrigado, vereador Dirley. Com a palavra, o vereador Marcos.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, a todos que estão aqui. Quanto a esse projeto, vereador Dirley, foi muito bem. Até o Sérgio colocou algo que eu ia mencionar aqui, que além dos 20% de aumento, presidente, que eu acho que só por esse motivo nós quase que devemos ter o nosso voto favorável, né? O setor privado já há muito tempo adotou essa forma da assiduidade. Então, nada mais correto do poder público, do setor público também, aos poucos, adotar questões, medidas que o setor privado já faz. E, também, trazendo um exemplo, Guaporé tem um sistema até um pouco mais agressivo no ponto de vista de descontos e, segundo informações, funciona muito bem lá. Então, é com muita tranquilidade que meu voto será favorável. Devido aos 20%, devido a estar caminhando de uma forma que o setor público há muito tempo já faz, e por já haver outros municípios adotando esta forma. Então é com tranquilidade que votarei favorável, presidente.
Passamos à votação. Vereador José?
Contra.
Vereador de lei?
Aprovo.
Vereadora Lucimar?
Aprovo.
Vereador Marcos?
Aprovo.
Vereadora Olderes?
Aprovo.
Vereador Sérgio?
Aprovo.
Vereador Jairo Vidimar?
Aprovo.
Vereador Rogério?
Aprovo.
Projeto de lei de 2000. Número 16/2020, aprovado por 7 votos a favor e 1 contra. Solicito a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Tributação ao projeto de lei número 27/2020. Peço à vereadora Olderes que faça a leitura da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Matéria ementa. Projeto de lei 27/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratações temporárias de excepcional interesse público e da outras providências. Relatório. Requer o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para a contratação temporária de excepcional interesse público de até 10 enfermeiros, 5 médicos, clínico geral, 5 médicos, 2 farmacêuticos e 3 fiscais sanitários, pelo período de até 180 dias, podendo ser prorrogável por igual período. Justifica o pedido devido à pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo que as contratações serão realizadas caso haja necessidade. Fundamentação. Quanto à iniciativa é pela constitucionalidade, eis que o chefe do Poder Executivo é agente político competente para a contratação temporária para quadro do Poder Executivo. Está também o projeto em discussão quanto à contratação dos professores amparado pelo artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal de 88. A contratação está em conformidade com o disposto nos artigos 192, 193 e 196 da Lei 22.000, na Lei 2.248, de 27 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município. Ademais, deve ser observado o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, que prevê a necessidade de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Previsão no Orçamento Anual. Opinião. Assim, diante da situação de emergência e pela justificativa apresentada, é pela viabilidade do projeto de Lei 27/2020. Com os votos favoráveis do presidente, o vereador Rogério Carlos Fedrigo, do relator, a vereadora Alderes Maria Piazza Santin, e do revisor, o vereador Marcos Antônio Marçaro.
Peço ao vereador José Bettinardi que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer ao projeto de lei número 27/2020. Matéria ementa. Projeto de lei número 27/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público e de outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. Autorização para a contratação temporária de interesse público de 10 enfermeiros, 5 médicos clínicos gerais, 2 farmacêuticos e 2 fiscais sanitários pelo período de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período, conforme justificativa apresentada e exposição de motivos. Fundamentação: as despesas decorrentes dessa lei estão devidamente autorizadas nas leis, tendo compatibilidade com o PPA, LDO e a LOA, estando devidamente acompanhado do impacto orçamentário financeiro na ultrapassando os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi apresentado o impacto orçamentário financeiro, saliente-se que os níveis da despesa com pessoal poderão exceder aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que possivelmente as receitas previstas não serão arrecadadas. Opinião. Pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 27/2020, em análise. Votos favoráveis do relator Bettinardi, do presidente Sérgio Antônio Massolini e da revisora Lucimar Zapelão Magon.
Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereadora Lucimar. Mais alguém? Não. Com a palavra, a vereadora Lucimar.
Cumprimentando, então, os colegas vereadores e o distinto público que se faz presente. Eu só queria esclarecer que esse projeto ele vem pelo planejamento agora da Secretaria e do Governo. Não significa que essas pessoas todas vão ser, esses profissionais todos vão ser contratados. Eles vão estar, o projeto vai estar pronto caso haja necessidade da contratação. E, enfim, como estamos numa pandemia, fica agilizado, então, o processo. Tá? Não significa que todos os profissionais vão ser contratados neste momento. É deixar bem claro isso, que é caso haja a necessidade, visto que já tem alguns profissionais da saúde que já foram infectados.
Obrigada, vereadora. Passamos à votação. Vereador José?
Aprovo.
Dirley?
Aprovo.
Lucimar?
Aprovo.
Marcos?
Aprovo.
Olderes?
Aprovo.
Sérgio?
Aprovo.
Jairo? Rogério?
Aprovo.
Projeto de lei 27/2020 aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 28/2020. Peço à vereadora Olderes que faça a leitura do parecer.
Matéria ementa. Projeto de lei 28/2020, que revoga a lei municipal número 1120, de 6 de dezembro de 91, que dispõe sobre incorporações de gratificações e da outras providências. Relatório. Propõe o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, revogar a lei que previa regras para a incorporação de gratificações à remuneração dos servidores. A revogação se faz necessária tendo em vista que, a partir da reforma previdenciária, emenda constitucional 103 de 2019, o artigo 39 da Constituição Federal possui a vigir com a inclusão do parágrafo 9º, que assim dispõe. Artigo 39. A União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 9. É vedado a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargos em comissão à remuneração de cargos efetivo, incluído na Emenda Constitucional 103, de 2019. Este dispositivo passou a ser de aplicação obrigatória no âmbito federal, estadual e municipal, desde a data da publicação da Emenda Constitucional, ou seja, 13 de novembro de 2019. Assim, a Emenda Constitucional 103 de 2019 acabou com a possibilidade de novas incorporações, restando somente as situações de direito adquirido até a data que entrou em vigor a alteração. Fundamentação. É de competência privativa do Poder Executivo iniciar o processo legislativo quanto a proposições que criem cargos públicos ou alterem sua remuneração. No caso, a revogação consoante disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alineada à Constituição Federal. A previsão também se encontra disposta no artigo 46, inciso 1 e 2 da Lei Orgânica Municipal. Opinião, assim diante do exposto, pela viabilidade jurídica do projeto de lei 28/2020. Com os votos favoráveis do presidente, o vereador Rogério Carlos Fedrigo, da relatora, a vereadora Aldeires Maria Piazza Santin, e do revisor, o vereador Marcos Antônio Marçal.
Obrigado, vereadora. Algum vereador gostaria de se manifestar? Não. Passamos à votação. Vereador José?
Aprovo.
Dirley?
Aprovo.
Lucimar?
Aprovo.
Marcos?
Aprovo.
Olderes?
Aprovo.
Sérgio?
Aprovo.
Jairo? Aprovo. Rogério?
Aprovo.
Projeto de lei 28 de 2020, aprovado por unanimidade. Solicito a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei 31 de 2020. Peço à relatora, a vereadora Olderes, que faça a leitura do parecer.
Matéria emenda. Projeto de Lei 31/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder em uso equipamentos ao Hospital Nosso Senhor do Rosário e da outras providências. Relatório. Propõe ao Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para ceder em uso pelo período de um ano, prorrogável por igual período, de um cardioversor e um monitor multiparamétrico para o Hospital Nossa Senhora do Rosário. Conforme justificativa apresentada na exposição de motivos, o município recebeu os aparelhos em doação do Estado do Rio Grande do Sul através do programa Sustentare, com o objetivo de serem utilizados na qualificação dos serviços pré-hospitalares, hospitalares de urgência e emergência. Os aparelhos serão utilizados na unidade de urgência e emergência hospitalar, visando auxiliar principalmente no atendimento de pacientes sintomáticos ao COVID-19. Fundamentação. Assim, cabe ao município, como competência privativa, administrar seus bens, nos termos do inciso 9º, artigo 10 da Lei Orgânica Municipal, bem como autorizar ou permitir o uso de bens municipais por terceiros, nos termos do inciso 7 do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal. Assim, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei 31/2020. Com os votos favoráveis do vereador Rogério Carlos Fedrigo, que é o presidente, da relatora, a vereadora Aldeires Maria Piazza Santin, e do revisor, o vereador Marcos Antônio Marçaro.
Obrigado, vereadora. Passamos ao relator José Carlos Bettinardi, que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer do projeto de lei número 31/2020. Matéria emenda, projeto de lei número 31/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder em uso ao Hospital Nossa Senhora do Rosário e das Providências. Relatório. Propõe o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, de autorização para ceder em uso pelo período de um ano prorrogável por igual período, de um cardioversor e um monitor de multiparamétrico para o Hospital Nossa Senhora do Rosário. conforme justificativa apresentada na exposição de motivos. O município recebeu os aparelhos em doação do Estado do Rio Grande do Sul através do programa Sustentare, com o objetivo de serem utilizados na qualificação dos serviços pré-hospitalares, hospitalares de urgência e emergência. Os aparelhos serão utilizados na unidade de emergência e emergência hospitalar, visando auxiliar principalmente no atendimento de pacientes sintomáticos do Covid-19. Fundamentação: a legalidade do presente projeto de lei já foi previamente analisada pela CCJRF. Nesses termos, esta comissão nada tem a acrescentar. Opinião: diante do exposto, pela viabilidade e tramitação do projeto de lei número 31/2020. Votos favoráveis do relator Bettinardi, presidente César Antônio Massolini e revisora Lucimar Zapelão Magon.
Obrigado, vereador. Algum vereador gostaria de se manifestar? Jairo. Passamos a palavra ao vereador Jairo.
Presidente, os dois aparelhos, numa reunião em Porto Alegre, daí a secretária da Saúde do Estado, ela falou que ela entrou numa sala e viu uma sala cheia de aparelhos lá que estavam lá parados, onde tinha hospitais que estava precisando. Daí ela fez as contas e ela disse: os municípios que estão interessados se inscrevem. Vai ser 40 municípios. E nós fomos contemplados com esses. Até fiquei surpreso quando eu voltei de lá, já fiz a inscrição. E daí nós fomos sorteados desses dois aparelhos que era para o hospital. Então, graças ao governo do Estado, então, conseguimos esses dois aparelhos.
Obrigado. Passamos à votação. Vereador José?
Aprovo.
Vereador de lei?
Aprovo.
Vereadora Lucimar?
Aprovo.
Vereador Marcos?
Aprovo.
Vereadora Olderes?
Aprovo.
Vereador Sérgio?
Aprovo.
Vereador Jairo?
Aprovo.
Vereador Rogério Fidrigo?
Aprovo.
Projeto de lei 31 de 2020, aprovado por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais, por ordem. Marcos Marçaro? Ok. Nereu, não. Olderes? Sim. Rogério? Sim. Sérgio? Sim. Dirley?
Sim.
Sim. Jairo? Não. José Carlos?
Sim.
Sim. Lucimar? Com a palavra, o vereador Marcos Marçaro.
Boa noite a todos que chegaram por último, a presidente da Juventude do MDB de Serafina, imprensa, Thales. Muitos projetos importantes sendo aprovados hoje, mas minha fala vai endereçada ao nosso presidente, como foi dito até pelo colega vereador Dirley, vem se destacando na forma da condução com o presidente. E nessa reunião de quinta-feira ficou muito evidente, os presentes que estavam, o teu discurso bastante claro, bastante ponderado, ético, e acima de tudo não tentando buscar ganhos políticos. Então, te parabenizo pela tua forma eficiente, a tua forma clara de se portar, né? Então, e não é de hoje isso, a gente notou também a tua forma efetiva quanto à devolução do dinheiro para a compra dos respiradores e outros discursos que você fez ao longo desse seu ano de presidente. Então, deixo aqui evidência, te parabenizando pelo seu trabalho. Também te parabenizando que você vai ser papai, né? Vai ser papai. Também temos o Dirley também, que será mais um... Mas será papai novamente. Então, a todos os papais aí de 2020. Um abraço. Hoje é isso. Muito obrigado.
Obrigado. Você também aí. Parabenizo que é pai também. Vai ser pai. Com a palavra, a vereadora Olderes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Nós temos aqui, então, a colega suplente de vereadora Lucimar, o nosso incansável Silvio Faé, hoje o André. Temos a Morgana, que é a presidente do MDB Jovem, e a imprensa e os nossos colegas da Câmara de Vereadores. O projeto de lei 16, realmente muito importante para os servidores, importante para o município também, porque comprova que o município, dando 20% de aumento aos servidores, ele está bem financeiramente. Parabéns ao município. Parabéns aos servidores que não precisarem de atestado. Eu acho que esse projeto ele sai um pouco prejudicado no momento que uma pessoa realmente, um servidor realmente precise de um atestado. Sabemos que existem problemas nas creches, no servidor público, não vou citar especificamente um local. Mas não só dessa administração. Mas eu acho que falta competência do secretário com essas pessoas. Ou ver o porquê que isso está acontecendo. Isso é meu ponto, meu jeito de pensar, é o jeito que eu vejo. Eu acho que esse projeto vai prejudicar os bons servidores. Infelizmente, é isso. Porque nem todo mundo está livre de um atestado. Mas foi aprovado, que bom. 20% de aumento é muito bom, né? E que seja bem usufruído esse valor. Foi citado aqui a calçamento na Nelson... Não me lembro, não me fugiu de Irley. É Nelson Zanella ou Valentim Zanella? Valentim Zanella. Mas é uma parceria entre o Nelson Zanella e sua família, sua esposa, publicado em 28/9/1999. Projeto de lei 1667/99. Eu não sei se na subida do morro, aí onde vão, acredito que é lá que vão fazer o calçamento, ou se é ao lado da onde já tem meia rua. Vereador, também não está. Nesse projeto de lei de 99, ele consta que a infraestrutura ia ser feita pela prefeitura. A água, a luz, pavimentação, valores nesse projeto de lei. Então, assim, que bom que a atual administração vai fazer esse calçamento. Uma reivindicação antiga dos moradores. Na administração anterior, nós conseguimos fazer em parceria meia rua no loteamento popular, Santa Lúcia 2. E que bom que então, agora vão fazer esse calçamento também. Emendas de parlamentares do PP. Luiz Carlos Reis, R$100 mil para o hospital, específico para a pandemia, Covid-19, e a Silvana Kovács também, que foi um pedido da nossa colega Lucimar Pacassa, de R$50 mil, também específico para o Covid-19. Então, parabéns a esses parlamentares, ao PP, que se preocupa com Serafina Correa. Era essa a minha posição de hoje. Muito obrigada, presidente.
Obrigada, vereadora Olderes. Com a palavra, o vereador Rogério Carlos Federico.
Boa noite novamente. Eu hoje quero fazer meu discurso em cima daquele vídeo realmente que a equipe fez lá no Hospital Nossa Senhora do Rosário, sendo que as duas pessoas que lá estavam no hospital são dois amigos de muitos anos. E realmente quero parabenizar o doutor Paulo José Massolini, toda a equipe das enfermeiras e as pessoas, direção, hospital, pelo trabalho que tem feito com esses dois pacientes. Por que que eu digo com esses dois pacientes? Porque eu tenho conversado, na medida do possível, com eles por telefone, assim que eles estavam melhorando o quadro, e eles me dizendo o que realmente passaram desta doença do coronavírus, os sintomas e os momentos difíceis que eles também tiveram nestes dias aí. Então, que isso realmente ela tem assim, afeta danos sérios aos pacientes, temos que se cuidar e muito. E eles tinham outros problemas de comorbidades de saúde, mas graças a Deus eles estão bem, recuperados e estão de volta para suas famílias, que isso gerava uma preocupação muito grande. Como eu já disse anterior, eu tenho uma relação com eles de amizade de muitos anos. Acho que são praticamente 30 anos de amizade. E estive, no momento mais difícil, conversando com o Dr. Paulo, e ele sempre me passou uma segurança, porque ele dizia, eu estou tomando as medidas, estou correndo na frente do bichinho, estou correndo na frente, e estou vendo a luz. E ele disse, e amanhã vou ter um resultado melhor, isso no quarto dia que eles estavam lá. E realmente, graças a Deus, estamos muito bem de médicos, hospital está recebendo recursos, está melhorando a sua infraestrutura, e é isso que nós precisamos realmente no nosso hospital. E vejo que todos os deputados, senadores, estão empenhados cada vez mais em liberar recursos para a linha da saúde. Então, vejo também, vereadores, quando nós estivemos em Brasília e estivemos solicitando várias lá as demandas, aos poucos elas vêm vindo, seja na saúde, com a sua pandemia, veio também em outras, que foi para Silva Jardim, que o presidente na época pediu para nós encaminhar para o deputado lá, o Heitor Schux, e esse mandou também. Então, aos poucos, está vindo recursos da nossa viagem de Brasília. Graças a Deus, a gente não foi em vão e vem os recursos. Também dizer que nós aqui hoje aprovamos uns projetos importantes para o funcionalismo e tem outros também que virão nos próximos dias. Tá? São os projetos que a gente sempre estuda e vê com muita... com muita determinação e a gente questiona e chama as pessoas também que são responsáveis nos departamentos para que esclareçam para nós e tudo. Então, eu também quero só mencionar que eu acho que ele vai ter fruto, sim, o projeto 16 naquela das faltas. Eu também acho que isso, se a pessoa tinha realmente problemas de saúde... E, às vezes, porque tenho visto que aparecia muitos atestados. Então, quem sabe que isso vai acomodar. E eu só fiz uma defesa que eu não achava justo, era a emenda retificativa, e que ela estivesse em vigor a partir de 1º de abril. Era só isso. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Rogério. Com a palavra, o vereador Sérgio Antônio Massolini.
Boa noite novamente.
Boa noite.
Eu queria falar sobre a situação do hospital, local. Por quê? Eu tenho acompanhado, através de uns parentes meus, que são médicos no Paraná, inclusive um é dono de um hospital, E a gente se comunica através do grupo de família, e ele estava dizendo que no norte do Paraná os hospitais estão beirando a falência. Porque com esse problema da pandemia, está indo para o hospital somente quem tem problemas dessa ordem, né? Medo do vírus ou com sintomas do vírus. E outras pessoas evitam de ir ao hospital exatamente com medo de lá ser contaminado. Então, o hospital com isso, muito embora a gente sabe que o SUS, e está aqui o secretário, pode informar melhor, o SUS não dá muito lucro para o hospital, vamos dizer assim. Mas, de qualquer maneira, é uma maneira de sustentar o hospital também. E os particulares não estão indo. Por que eu falo assim? Porque eu via sempre o hospital, eu passo diariamente aí na frente, eu via sempre o hospital cheio de gente lá na portaria, inclusive até gente fora, porque não tinha lugar para sentar ali dentro. E hoje, se tu passa, tu vê muito pouco, quase nada de pessoas. Então, eu gostaria de saber, muito embora a gente saiba dessas emendas que estão indo para o hospital, o próprio município, que é mantenedor do hospital, embora o hospital seja beneficente, mas o município ele colabora com o hospital, com recursos, compra os seus trabalhos. Não é que ele fica dando dinheiro assim, mas ele compra os serviços do hospital. E nós, vereadores, também. Nós, vereadores, a Câmara de Vereadores, vamos dizer assim, também colabora de uma maneira ou de outra, através de pleitos do prefeito, ou então mesmo repassando algum recurso, como tem acontecido atualmente. Então, eu gostaria de saber como está a nossa situação do hospital. Senhor presidente, seria interessante ou uma conversa com o presidente, diretor do hospital, ou então um pedido para que ele informe como que está o hospital nessa situação. Se está igual àquele pessoal lá do Paraná, ou se está melhor. A gente sabe também que o Lions, Rotary, a Cisco, enfim, Amigos Tristes, Jipeiros, todo mundo colaborou aí com recursos para o hospital, logo no início da pandemia, e eu não sei se o hospital está com uma situação de folga de recursos, está com problemas de remuneração, vamos dizer assim. Era isso que eu tinha para hoje.
Obrigado, vereador Sérgio. Com certeza vou pedir uma reunião com ele e a gente vê para reunir, se não é todos, só os líderes, enfim. Eu acho bem interessante, assim, já que estamos na conversa do hospital, hoje eu falei com o André, para nós testarmos todos os funcionários do hospital. Ofereci o apoio da Câmara de Vereadores e ficou para nós ir conversando logo mais, porque ele disse que não está tendo dificuldade na compra também, além de estar sendo muito caro a compra. Mas, enfim, essa semana ele vai testar 15 funcionários, ele vai testar um turno inteiro, o turno da manhã. E o restante ele ia ver como é que ia fazer. E daí eu ofereci todo o nosso apoio e conversando com a gente. Quanto a esse pedido, eu acho que vamos marcar uma reunião, sim, né, pessoal? Tá bom, Sérgio. Agora com a palavra, vereador Dirley.
Cumprimentando a todos novamente. Cumprimentar também a Morgana, que chegou depois. Thales, imprensa que aí está. Eu vou falar hoje um pouco em cima da fala do vereador José Bettinardi, da última semana, o qual falou nesse microfone que faltou coerência e faltou vontade ao poder público com os servidores. Eu quero relatar aqui algumas coisas que foram feitas pelos servidores nessa gestão, como a reclassificação de médico plantonista, médico ginecologista, obstetra, médico pediatra, médico anestesiologista e médicos ginecologista, obstetra e ultrassonografia. Também foram reclassificados fiscais sanitário, fiscal tributário, fiscal ambiental e orientador da terceira idade. Também foi reclassificado operador de trator agrícola, operador de máquinas, agente administrativo auxiliar, eletricista, auxiliar de serviços gerais, atendente de farmácia, almoxarife, atendente de consultório dentário, recepcionista. Acredito que bem mais de 10 categorias, então, foram reclassificadas. Houve também a devolução da insalubridade, né? No primeiro ano de governo, em 2017, teve um aumento de 5,86 IGPM e aumento real. 2018, 0,20, apenas o IGPM. 2019, 9% IGPM, aumento real. E agora, 2020, até pela questão da pandemia, enfim, 6,81% o IGPM, totalizando 21,87% nos quatro anos. Então, nós tivemos aí a maior discussão, a questão do Vale, né, do Vale Alimentação, onde ele praticamente triplicou, saindo de, acredito eu, 105 por mês, para mais de R$300. Eu acredito também que alguns servidores, eles serão prejudicados, precisarão de um atestado, de alguma falta. Mas nós temos que entender que se por um acaso um mês ele não receber cheio, ou dois meses, com um mês cheio que ele receber agora, vale por três do que ele recebia lá atrás. Então, eu fico chateado com algumas coisas, assim, que eu acho que é muita politicagem tu dizer que essa administração não se importou com o servidor. Cara, é impossível tu falar uma coisa dessa. Mas eu quero deixar aqui bem claro. Eu não estou aqui desde que o município foi fundado. Eu estou aqui há quase 30 anos. E eu não sei se teve alguma administração que fez mais do que esse governo pelo servidor. Mas eu deixo um desafio aqui a todos os vereadores que aqui estão, que me apresentem dados de que se teve algum administrador, algum prefeito, desde que o município foi fundado, que fez mais num geral. Reclassificação, devolução de insalubridade, aumento de vale alimentação e com os aumentos que foi dado. Eu gostaria que alguém me apresentasse para depois falar que, mais uma vez, faltou coerência ao governo municipal com os servidores. O que faltou, vereador, foi o senhor, talvez, na boa intuição de melhorar um pouco o projeto, mas o senhor segurou o projeto mais de 20 dias, com pedidos de vistas nas comissões e aqui em tribuna, que, por causa do seu projeto, teve que vir essa mensagem retificativa. Então, se alguém está prejudicando o servidor público, é o senhor. Eu saí muito chateado com a sua fala, porque, assim, não tem coerência o que o senhor falou. É muito difícil entender uma pessoa dizer que o governo municipal não fez... Faltou com, enfim... com vontade ou faltou com coerência com o servidor, temos aqui documentado, não é uma coisa por falar, tudo o que foi feito pelo servidor. Obrigado, presidente, era isso.
Obrigado, vereador Dirley Dama Cordeiro. Passamos a palavra agora ao vereador José Carlos Bettinardi.
Boa noite novamente. Com algumas coisas eu até concordo, com outras eu não concordo. Mas vou levantar, vereador, os dados, sim, que com certeza na gestão passada de 2019 a 2014, esse aumento que foi dado não superou aquela gestão. Me desculpa. Para todos os funcionários, não escolhido a dedo ou algumas categorias, aonde beneficiou do primeiro ao último. Mas vou levantar para ti esses dados, que o caramba passou de 50% de aumento naqueles quatro anos. Mas vou levantar, porque eu acho que muitas coisas aqui a gente fala por falar também. R$300 de vale refeição, isso é uma promessa política. Eu tenho a gravação onde que foi falado que no primeiro ano iria ser passado por R$300. Eu já repeti nessa casa por várias vezes e vou repetir até o fim. Se alguém quiser, eu tenho a gravação todinha das promessas de campanha das duas candidatas na época. Então, para mim, não me surpreende que chegou aos R$300 e esse ano teve que passar 20%, passando por uma crise que nós estamos. Que ali na frente nós vamos pagar o preço. Tenho certeza disso. Porque não vejo cortes nenhum, DCC. Eu fiz pedidos para defender, quem defende, quem trabalha para a prefeitura, o efetivo, aonde que eu fiz um pedido que era para ser passado o aumento a partir de abril, e não julho, para o efetivo, não fui atendido. Aonde vem um vale-refeição, aonde que, porque eu pedi explicações, eu pedi para melhorar o projeto, vem uma retificação, aí vocês acham que é certo, uma retificação do projeto prejudicando o funcionário por causa minha, para dar na minha cara. Eu estou de consciência tranquila. Eu estou tentando defender o funcionário. E não faço nada para prejudicar o funcionário. Se eles vão perder 20 dias, por falta de vontade, sim, da administração, como o vereador Federico falou há pouco. Isso é para me prejudicar? Não me prejudica eu. Prejudicar as pessoas lá. Tenho certeza, eu saio daqui de consciência tranquila do que eu falo. Tá? 21,87. Tu só deu IGPM, isso aí. Não deu nada de real, quase, mixaria. E aí nós estamos passando por uma pandemia onde a administração não demite nem um secretário, não demite nem um funcionário de um CC, nada. É como o vereador Alderes falou, nossa prefeitura não existe crise. Oxalá que segure até o fim. Ou será que outubro vai mudar as coisas? Não posso demitir por quê? Falta coragem? Hoje, até hoje, desde o começo do ano, foi gastar R$70 mil em elétrica. Empenhados os empenhos. Quase R$70 mil em elétrica. Vocês acham que não é um bom dinheiro? Os ônibus não estão rodando, os caminhões pouco estão fazendo, a seca, e gastar R$70 mil de elétrica? De alta elétrica? Vocês acham que está certo? Pagar R$68 a hora para o carro de som ir na rua, onde tem por 30 ou 35? Será que isso é fazer economia? Hoje foi empenhado 58 horas a R$65. 68. Aonde o preço de mercado é 30, 35? Isso é fazer economia? Está certo, vereador? Quero que tu me traga esses dados na próxima desempenho aqui. Já que tu traz a realidade, então me traz como é que foi feito esse empenho aqui e como é que está a situação da autoelétrica. Eu vou fazer o pedido por escrito disso aí, tá? Do que foi esses gastos aí. Eu acho que economia se faz, mas não da maneira que está sendo feita. Mas com certeza, eu falo e repito aqui, podem crer que ali na frente todo mundo vai pagar esse preço aí. Boa noite, presidente.
Boa noite, vereador José Carlos Bettinardi. Com a palavra, a vereadora Lucimar Zarbelão Magão.
Cumprimentando, então, os presentes novamente. Eu quero lembrar, vereador, que o senhor é vereador e, além das as suas atribuições, também é fiscalizar. E, se o senhor tem alguma dúvida, o senhor tem a obrigação de ir lá fiscalizar. Não precisa pedir para os outros fazerem. O senhor tem o direito e o poder e o dever de fazer isso. Quando se fala em economia, eu vou dizer o seguinte: quantos secretários tem essa administração? E quantos tinha no seu tempo, vereador? A economia foi feita desde o início. Desde lá que se faz economia. Quantos cargos em aberto essa administração tem? E na sua época, vereador, eram todos ocupados. Isso o senhor não fala, né? Isso o senhor finge que não enxerga. É muito simples, é muito fácil vir aqui jogar palavras ao vento. Reclassificação teve, sim, todas aquelas que foi conseguido dar. Nós estamos vivendo um reflexo da crise, onde essa administração, e todos aqui sabem, porque todos os prefeitos se queixam, que esta administração, esse período da administração, pegou todo o reflexo da crise. Mas nós herdamos um hospital que estava à beira da falência, estava à beira de fechar as portas, aonde não se via emenda parlamentar para o hospital. Porque as emendas, elas vinham com o intuito de se fazer asfalto. Muito asfalto. Mas saúde, eu queria ver se tivesse acontecido essa epidemia naquela época, como é que teria sido. Vamos fazer um exame de consciência de como é que teria sido. se não foi reclassificado todos, foi porque, infelizmente, o orçamento não permitiu. Mas foi devolvido a dignidade a eles. A insalubridade que foi confiscada, tirada. Que deviam ter vergonha quando se lembram daquilo que fizeram. Que tiraram dos mais necessitados, tiraram a insalubridade. Durante quantos anos eles deixaram de receber? O senhor está preocupado se eles vão ficar um mês ou dois sem receber o pouquinho referente ao Vale Alimentação? E a insalubridade que foi tirada no governo de vocês? Isso não envergonha, não? Mas deveria. Deveria envergonhar a quem estava diretamente ligado. Porque lá, sim, o funcionalismo foi prejudicado. E não foi pouco. E foram os mais necessitados que foram tirados. Infelizmente. Mas quem sabe que com aquelas migalhinhas, né? Conseguiram fazer uns metros a mais de asfalto para poder botar lá uma placa bonita. Agora, compensação, essa administração tem que fazer as elevadas para poder segurar o povo, que daí vão correndo em cima do asfalto. É lamentável que nós, ainda nos dias de hoje, tenhamos pessoas que pensem e agem desta forma. É muito lamentável. Mas sei também que esta não é a opinião de todos e que também muitos dos vereadores aqui não comungam com o que foi feito na época. Disso eu tenho certeza. Lamento que alguns comungavam com esse tipo de comportamento. E se nós fôssemos citar outras obras importantes, nós poderíamos citar o loteamento de Santa Rita, né? Essa, sim, foi uma obra plausível de um grande administrador e de um grande governo. Uma obra que deve dar muito orgulho a todos aqueles que olham para cima e que dizem, eu fiz parte disso, eu colaborei com isso. Infelizmente, eu tive minha participação nisso. É lamentável. Boa noite e boa semana.
Obrigado, vereadora Lucimar. Encerramento. Encerrando os pronunciamentos, convoco aos vereadores para a terceira sessão extraordinária de 2020, que será realizada no dia 13 de maio, quarta-feira, com início às 8h30, no auditório da Escola Leonora Marchiolo, Belenziero. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 14ª sessão ordinária de 2020. Boa noite a todos.